Página 174. Legenda: BR-010, Belém, Brasília, Túlio Grespan, 2006. Sob filtro vermelho, ponto de vista do alto da rodovia BR-010, ladeada por muitas árvores. Uma reta de mão dupla com uma curva acentuada à esquerda no alto da imagem. Três caminhões, modelos dos anos 60 ou 70, vêm pela pista da esquerda. Entre eles, um motociclista e uma caminhonete.
Os grandes desafios do transporte na Amazônia.
Página 176. Duas fotos em uma página. Legenda: Balsas de carga em Belém, Túlio Grespan, 2006. Vistas do alto, duas balsas lado a lado e uma embarcação pesqueira. A balsa da esquerda carrega 25 semi-reboques do tipo Sider, baú de lona sem cavalo mecânico, e uma carreta, o veículo completo. Três homens de capacetes EPI em volta da carreta. A outra balsa abriga um depósito com telhado azul claro. À direita das balsas, a embarcação pesqueira azul e branca navega paralelamente. Legenda: Viagem aos confins do Brasil. Foto vencedora do 10º Prêmio CNT de Jornalismo, Emílio Pedroso, 2010. Duas canoas pegam carona em uma balsa. Uma delas, atada à traseira de um caminhão-baú, e a segunda é amarrada no cabeço da embarcação por um homem acompanhado de dois meninos. Um deles já está em pé na balsa e olha o outro subir pela corda da segunda canoa para juntar-se a eles.
Integração entre os modais. Novas tecnologias de transporte que permitam a constante evolução da infraestrutura logística e portuária. Na apresentação deste audiolivro, o presidente da Funtran, Antônio Luiz, nos coloca diante de uma questão aparentemente muito simples, mas de enorme significado. A nossa navegação fluvial está, comparativamente, mais atrasada hoje do que nos anos 1850. Naquele momento, com a introdução da moderníssima tecnologia do navio a vapor, conseguimos reduzir para 10 dias a viagem de Belém a Manaus, que era feita em canoas e barcos à vela e durava quase 3 meses. Hoje, essa mesma viagem é feita em longos 5 dias. Nós não evoluímos quase nada. Nós simplesmente não evoluímos. Seria natural, alerta Antônio Luiz, que estivéssemos operando com embarcações híbridas, de grande porte, mais rápidas e eficientes. Neste século, que é o primeiro do terceiro milênio e já caminhou a quarta parte do seu tempo, o conhecimento ganhou importância econômica e virou pelo avesso a estrutura da informação em escala planetária. Precisamos do suporte de uma plataforma consistente de ciência, tecnologia e inovação, voltada essencialmente para responder aos desafios e oportunidades da Amazônia, com a participação permanente e indispensável de empresários comprometidos com o desenvolvimento desta região, a exemplo dos novos pioneiros que inspiraram a construção deste livro. Eles são peritos em converter grandes desafios em oportunidades. Os desafios estão aí, à nossa frente, e se arrastam há séculos. Aqui e ali são vencidos à conta de soluções duradouras, servindo de lições que deveriam ser aprendidas, divulgadas e multiplicadas. Lá atrás, em 1902, construímos um porto que despertou a atenção, o interesse, a admiração dos visitantes, principalmente de turistas. O moderno projeto de engenharia portuária introduzia recursos inovadores adequados à solução de problemas especificamente amazônicos, a exemplo da surpreendente ponte flutuante que acompanhava o nível de subida das águas nas grandes cheias e de descida nas grandes secas. E hoje, o que acontece com a vida das pessoas, dos empreendedores, da sociedade, da economia diante dos grandes fenômenos climáticos? Qual a situação das rodovias Cuiabá-Santarém, BR-163, Manaus-Boa Vista, BR-174, Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco, BR-364, Belém-Brasília, BR-010, Porto Velho-Manaus, BR-319? São todas elas rodovias federais, tentativas históricas de integração intermodal. A BR-319 está praticamente intransitável. A Transamazônica, BR-230, sequer foi concluída. Elas enfrentam desafios persistentes, relacionados especificamente à pavimentação, manutenção e traficabilidade, agravados durante o período de chuvas, quando trechos inteiros se tornam intransitáveis. A BR-319 liga Manaus a Porto Velho e ocupa um lugar singular e estratégico no debate sobre o futuro da modalidade amazônica. É a única conexão terrestre potencial entre a capital amazonense e o restante da malha rodoviária nacional. Sua importância extrapola a dimensão logística. A BR-319 representa para muitos a possibilidade concreta de integração plena do Amazonas ao território brasileiro por via terrestre. Ainda assim, sua trajetória é marcada por descontinuidades, controvérsias e desafios estruturais. Inaugurada há 50 anos, em 26 de abril de 1976, a rodovia entrou em processo de degradação acentuada a partir dos anos 1980, especialmente no chamado Trecho do Meio, onde a ausência de manutenção levou à perda das condições mínimas de trafegabilidade. Hoje, grande parte desse segmento permanece com pavimentação inteiramente degradada, tornando-se praticamente intransitável durante o período chuvoso. Os problemas associados à BR-319 são múltiplos e complexos. Do ponto de vista técnico, destacam-se as dificuldades geotécnicas impostas pelo solo amazônico, altamente sensível à umidade, além da intensa pluviosidade, que compromete a duração do pavimento e eleva os custos de manutenção. Do ponto de vista logístico, a ausência de infraestrutura de apoio, como postos de abastecimento, pontos de assistência e comunicação, amplia os riscos operacionais. No campo socioambiental, a rodovia se insere em uma das regiões mais preservadas da Amazônia, cercada por unidades de conservação e territórios indígenas. Isso impõe rigorosos processos de licenciamento ambiental e exige a implementação de medidas robustas de mitigação de impactos. Entre as principais preocupações estão o desmatamento induzido, a grilagem de terras, a ocupação desordenada e a pressão sobre comunidades tradicionais.
Página 179. Legenda: obras na ponte sobre o Rio Madeira da rodovia BR-319 em Rondônia. Ministério do Planejamento, 2013. Vista do alto, ao centro, a ponte em construção sobre águas barrentas. À direita, na margem do rio, três embarcações regionais. Em terra e mais acima, casas de madeira e vegetação densa.
Apesar dos obstáculos, existem caminhos concretos que podem ser considerados para a rodovia e para o transporte na região. Exemplo: um modelo de infraestrutura sustentável que inclua monitoramento ambiental contínuo, uso de tecnologias adaptadas às condições locais e controle rigoroso do uso do solo. A recuperação da BR-319 pode também contribuir significativamente para reduzir custos logísticos, principalmente no abastecimento da cidade de Manaus, que é altamente dependente do transporte fluvial e aéreo. Em situações de emergência, pode funcionar como alternativa estratégica, ampliando a resiliência do sistema de transporte regional. É fundamental reconhecer que a simples pavimentação da rodovia não resolverá por si só os desafios logísticos da Amazônia. A efetividade da BR-319 dependerá de sua integração com os demais modais, especialmente o fluvial, que continuará sendo predominante na região. Trata-se, portanto, de pensar a rodovia não como solução isolada, mas como parte de um sistema multimodal articulado. O transporte aquaviário é a espinha dorsal da modalidade amazônica, com mais de 20 mil quilômetros de vias navegáveis. Os rios desempenham o papel de verdadeiras estradas naturais, conectando cidades, vilas e comunidades. Rios como Amazonas, Solimões, Negro, Madeira, Purus, Juruá, Tapajós e Xingu estruturam não apenas a circulação, mas também a própria organização territorial e social da região.
Página 180, legenda. Ribeirinho, Túlio Grespan, 2006. Em um dia ensolarado, um homem ribeirinho, de chapéu de palha, camisa branca de mangas compridas e calça jeans, segura uma sombrinha azul. Ele está em uma rabeta com pintura azul desgastada sobre águas calmas. Ao fundo, areia branca e vegetação rasteira.
Temos rios navegáveis, mas não temos hidrovias. O governo precisa assumir a responsabilidade que lhe toca nesta e em outras questões que se agravam há séculos e exigem a presença do Estado. Nesse cenário, o transporte aéreo emerge como um elemento estratégico de integração. Sua capacidade de superar barreiras geográficas, reduzir drasticamente o tempo de deslocamento e alcançar localidades inacessíveis por outros modais, o torna essencial, especialmente em situações de emergência e no atendimento a comunidades isoladas. Apesar de sua importância, o transporte aéreo enfrenta custos operacionais elevados e depende, em muitos casos, de subsídios para se manter viável. Diante desse panorama, os desafios logísticos na Amazônia revelam-se complexos e multifacetados. O isolamento geográfico, as grandes distâncias, a infraestrutura limitada, a forte dependência do modal fluvial, as condições climáticas adversas e a baixa integração entre os modais compõem um cenário que exige soluções inovadoras e sustentáveis.
Página 182 e 183. Uma foto em duas páginas. Legenda: Ponte Rio Negro, Grupo Bertolini. Fotografia do vão central da maior ponte estaiada do Brasil, a Ponte Rio Negro. O mastro central, de cerca de 190 metros de altura, tem 200 metros de cabos estaiados de cada lado do mastro, formando uma pirâmide. O sol no horizonte doura o céu, as águas escuras do rio e três pequenas embarcações próximas aos pilares da ponte. Página 184. Legenda: Barcos em Manaus, Daniel Magalhães. Em um dia ensolarado, em primeiro plano à esquerda, quatro barcos regionais lado a lado na diagonal sobre águas escuras. Em cada barco, na popa, há uma bandeira do Brasil hasteada. Mais acima, uma pequena lancha voadeira com casco marrom e teto branco levanta espuma enquanto segue para a direita. Mais adiante, uma pequena plataforma flutuante, coberta, com pneus amarelos pendurados nas laterais.